Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Rosângela Tejo.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores manifestam apoio a decreto de calamidade pública editado pelo governo para conter o coronavírus.
Projeto de Randolph Rodrigues pune com prisão quem reajustar preços abusivamente em momentos de pandemia.
Comissão aprova MP do contrato verde-amarelo.
Boa noite.
Boa noite.
Já chegou ao Congresso Nacional o decreto de calamidade editado pelo governo federal, que vai permitir o aumento de gastos para ações de combate ao coronavírus.
A oposição declarou apoio à medida, mas anunciou a fiscalização das despesas para garantir que o dinheiro seja destinado contra a Covid-19. Repórter Érica Christian.
Com o decreto de estado de calamidade pública até o dia 31 de dezembro de 2020, o governo federal não precisa cumprir a meta fiscal, que tem um déficit de 124 bilhões de reais neste ano. Segundo o líder do governo no Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, essa medida vai permitir uma rápida realocação de recursos do orçamento para as medidas relacionadas ao coronavírus.
Dessa forma, aproxima da realidade da população a necessidade de medidas extremas, com agilidade e com reforço também de amparo constitucional para a realização desse gasto que é específico no combate ao coronavírus.
Ao declarar apoio da oposição ao decreto, o vice-líder do PT, senador Humberto Costa de Pernambuco, anunciou que os gastos serão fiscalizados para a certeza de que os recursos foram para o combate ao coronavírus.
Vamos ter o cuidado de acompanhar detalhadamente cada gasto, ou seja, devem ser recursos a serem utilizados para o sistema de saúde, para ajudar as pessoas mais pobres, mais humildes.
Por meio de nota, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, declarou que o decreto do estado de calamidade pública é uma medida importante para a flexibilização de mais recursos para o atendimento à população.
E o reconhecimento pelo Congresso Nacional do estado de calamidade pública decretado hoje pelo governo pode garantir aos trabalhadores informais R$ 200 por mês para amenizar efeitos da crise do coronavírus.
Esse pagamento foi anunciado hoje pelo governo. No Senado, uma proposta semelhante da senadora Elisiane Gama cria um programa temporário de renda básica para situações emergenciais. A reportagem é de Marcela Cunha.
O benefício, que será enviado por meio de uma medida provisória, custará 15 bilhões de reais para a União e deve atingir os 18 milhões de brasileiros inscritos no Cade Único, que identifica famílias de baixa renda. Estão na informalidade trabalhadores sem carteira assinada ou empreendedores sem registro. No Senado, uma proposta semelhante será apresentada pela senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão. É o Programa Nacional Temporário de Renda Básica para Trabalhadores Informais. Segundo Elisiane, a transferência de renda será por pessoa, nos moldes do programa Bolsa Família.
O valor ele será direcionado por indivíduo, não é de forma individual, porque nós temos vários casos em que as famílias acabam em sua plenitude, todos os membros da família, hoje na informalidade. Os recursos eles virão de fontes já previstas na programação orçamentária, que hoje são alocados em ações não prioritárias.
Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, serão liberados R$ 150 bilhões de reais para o combate inicial da crise. Entre as medidas está a antecipação do 13º para aposentados e pensionistas do INSS em abril e em maio. Os 12 bilhões do abono salarial também serão antecipados para junho. Guedes afirmou que o governo poderá ainda bancar parte do salário de empregados de micro e pequenas empresas afetadas pela crise.
Pelas redes sociais, vários senadores se manifestaram sobre a situação do país diante da epidemia de coronavírus e a decretação de estado de calamidade pública pelo governo federal.
O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, disse que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, apesar de todas as dificuldades criadas pelo momento político, vem adotando medidas técnicas e eficientes contra o coronavírus.
Na opinião do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, é preciso fechar as fronteiras e adotar a quarentena. Ainda segundo ele, a prioridade do orçamento deve ser o combate ao coronavírus.
Já o senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, afirmou que o enfrentamento ao coronavírus exigirá soluções compartilhadas entre o poder público e o setor privado.
Ele propõe que idosos e pacientes com doenças crônicas possam retirar nas farmácias populares uma quantidade maior de medicamentos, evitando exposição desnecessária.
O presidente do Senado Federal testou positivo para Covid-19. Davi Alcolumbre permanece em isolamento domiciliar, porém sem sintomas severos. Repórter Celso Cavalcante.
Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa da presidência do Senado, depois de o primeiro exame que ele fez dar negativo, o senador Davi Alcolumbre refez o exame na noite desta terça-feira e nesta quarta-feira atestou positivo para Covid-19. Ainda segundo a nota, Davi Alcolumbre, no entanto, está bem, sem sintomas severos, salvo alguma indisposição, e segue em isolamento domiciliar, conforme determina o protocolo de conduta do Ministério da Saúde e a OMS, Organização Mundial da Saúde. Ele é o segundo senador com confirmação de Covid-19. O primeiro foi Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores. Nelsinho Trade representou o Senado em viagem aos Estados Unidos no início do mês com o presidente Jair Bolsonaro.
Prisão de 2 a 5 anos e multa para quem se aproveitar de situações de epidemia, endemia ou pandemia para reajustar preços de produtos como álcool em gel. É o que diz projeto de lei apresentado nesta quarta-feira. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, quer punir não apenas com multa, mas com prisão quem se aproveitar de situações como a pandemia da Covid-19 para aumentar os lucros. Randolfe disse que os reajustes observados em produtos como álcool em gel são inaceitáveis.
Estabeleço nesse projeto de lei que assim incorrer nestes crimes está em curso nas penas de 2 a 5 anos de prisão, além de multa. Não é aceitável que algumas pessoas se aproveitem de um momento dramático como este para obterem benefícios particulares.
A Lei de Crimes contra a Economia Popular já prevê punição a reajustes abusivos em momentos de grave crise econômica ou com propósitos de especulação ou combinação de preços e considera os produtos terapêuticos e sanitários como de primeira necessidade, mas não faz referência a situações de epidemia, pandemia ou endemia como agravantes para abusos praticados por comerciantes.
A comissão mista aprovou nesta terça-feira o relatório da Medida Provisória 905, que cria o contrato de trabalho verde-amarelo e muda regras trabalhistas.
A oposição reclamou da falta de parlamentares afastados por causa da crise do coronavírus. Já os integrantes da base do governo defenderam agilidade nos trabalhos da casa para favorecer o isolamento de toda a população. Reportagem de Raquel Teixeira.
O contrato verde e amarelo prevê a criação de novos postos de trabalho para pessoas entre 18 e 29 anos por prazo de até 24 meses e pagamento mensal de até um salário mínimo e meio. A medida provisória também altera a legislação para autorizar o funcionamento de empresas aos domingos e feriados. Logo no início da reunião da comissão mista para analisar o relatório da MP, o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, defendeu o adiamento da votação, já que muitos parlamentares não poderiam comparecer à comissão por terem mais de 60 anos e fazerem parte do grupo de risco para contágio pela Covid-19.
Tem uma instrução normativa autorizando os senadores com mais de 65 anos aqui não comparecer? Como que fica a isonomia? Nós estamos debatendo uma matéria de tamanha relevância. Vamos respeitar os colegas.
E o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, afirmou que a votação faz parte das obrigações de quem está fora do grupo de risco.
É um momento emergencial e que temos que gerir todos os esforços possíveis para minimizar os impactos para a sociedade. Logicamente, o fato de estarmos aqui nesse momento pode ser uma situação de risco, mas estamos aqui dentro da nossa obrigação.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.